Manter sob controle os gastos em uma empresa pode ser a diferença entre continuar o negócio ou fechar as portas. Sobretudo em tempos de vacas magras, como em crises econômicas, é fundamental entender quais gastos estão pressionando o seu caixa e se e como é possível reduzi-los. Acredite, quase sempre é possível reduzir ou simplesmente eliminar muitos gastos da empresa. Então, neste episódio do Gestão Financeira, vou te dar 5 dicas que podem ser usadas para reduzir os gastos de forma saudável em uma pequena empresa. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Financeira, o podcast que fala sobre finanças para os pequenos empresários. Meu nome é Décio Muniz e eu sou fundador e CEO da Consultei, que é uma consultoria especializada em gestão financeira para pequenas empresas. Espero realmente que esse conteúdo seja útil e que você possa se tornar cada vez mais um gestor melhor. Ter os gastos, nesse caso custos e despesas, mapeados e sob controle, não é tarefa simples. É preciso disciplina e às vezes uma lupa para saber onde é possível cortar. Aliás, esse é um dos principais erros ao se falar sobre esse tema. Muitas vezes o corte é feito de forma impulsiva e sem conhecimento, acarretando efeitos colaterais que podem ser ainda piores para a empresa. A frase "custo é como unha, tem que ser cortado sempre", do Beto Sicupira, um dos fundadores da Ambev, é famosa entre os gestores financeiros. Mas é preciso muito cuidado, porque se você não tiver critérios para fazer esse corte, correrá o risco de cortar, além da unha, o seu dedo. Para evitar isso, faça algumas perguntas simples antes de eliminar ou reduzir um gasto a fim de minimizar o erro. Pergunte, por exemplo, esse gasto afeta o quê? Quais áreas da empresa sofrerão com esse corte? Qual o impacto deste corte na receita? Será significativo? Quanto esse gasto representa em relação ao total da receita da empresa? Como foi a evolução histórica desse elemento de gasto ao longo dos últimos meses? É um gasto esporádico que aconteceu devido a alguma circunstância ou ele vem se repetindo? Esse corte vai prejudicar ou comprometer o andamento da operação? Quanto vai representar o corte no resultado final do negócio? Essas simples perguntas podem te ajudar a tomar decisões mais acertadas, aumentando as chances de ser mais eficaz no corte de gastos. Agora, é claro que ao tomarmos a decisão de cortar ou reduzir um gasto, existe a expectativa de um aumento nas margens e, consequentemente, no lucro. Isso é perfeito. Entretanto, cortar gastos é apenas um dos passos para se equilibrar as finanças. Você obterá resultados melhores combinando outras ações importantes e que não devem ser esquecidas, tais como precificar corretamente seus produtos ou serviços, manter um ciclo financeiro equilibrado e, por fim, controlar a sua margem de contribuição. Com tudo isso equilibrado, o corte de gastos será potencializado, gerando não só economia, como a possibilidade de reinvestimento no negócio. Afinal, ao liberarmos mais recursos, podemos injetar a sobra na empresa, gerando mais competitividade. Mas então, como fazer isso de forma saudável sem gerar impactos negativos? Reduzir gastos nas pequenas empresas pode ser feito com atitudes relativamente simples e os resultados podem ser rapidamente percebidos. Eu vou te passar agora 5 dicas de como é possível reduzir gastos nas pequenas empresas e como aplicá-los no seu pequeno negócio. Vamos lá então? Dica número 1. Desenvolva os controles financeiros. Você não vai conseguir saber se um gasto é bom ou ruim sem antes organizar os seus controles financeiros. Fica muito difícil descobrir, por exemplo, qual foi a evolução do gasto ou quanto representa em relação à receita. Por isso, o primeiro passo é estruturar as receitas e gastos num relatório chamado fluxo de caixa. A partir daí, será possível elaborar os relatórios gerenciais, como a DRE, para enxergar, dentro do contexto da operação, os gastos que podem ser alvos de revisão. Agora, uma ressalva. É preciso muito cuidado na utilização do fluxo de caixa como forma de se avaliar receitas e despesas. É fato que, como o fluxo de caixa é obtido pelo regime de caixa, sua utilização para análise de custos e despesas pode levar ao erro. Ou seja, o relatório de fluxo de caixa é incompetente para essa análise. Custos e despesas devem ser obrigatoriamente analisados pelo regime de competência, regime esse utilizado nos relatórios gerenciais como a DRE, ok? Seguindo em frente, vamos à dica número 2. Revise e avalie periodicamente os gastos. Já disse algumas vezes que para gerenciar as finanças de uma empresa é preciso ter disciplina. Por isso, manter os gastos mapeados e revisados periodicamente certamente irá revelar os famosos ralos de dinheiro que podem estar escondidos em algum canto escuro da sua empresa. Encontre esses ralos e tampe todos. Já a dica número 3 é organize os seus processos. Chamamos de processos a forma como são desenvolvidas atividades na empresa. Dentro do departamento financeiro, por exemplo, temos as contas a pagar, a receber, a emissão de notas fiscais e etc. A empresa precisa mapear e descrever esse processo para verificar se existe alguma atividade que pode ser eliminada ou otimizada. Algumas vezes, esses processos possuem etapas desnecessárias ou mesmo gargalos, exigindo, por exemplo, mais uma pessoa para sua execução do que o necessário. Esse colaborador a mais pode elevar em muito o gasto da operação. Fazer esse mapeamento pode elevar a produtividade, trazendo até mesmo mais satisfação para o seu cliente, além, é claro, de gerar uma boa economia para a empresa. A dica número 4 é estruture as suas compras. Uma vez perguntaram ao Sr. Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, qual era o segredo do sucesso. Basicamente, ele respondeu que o segredo era comprar bem. Algo simples e que deveria ser normal nos processos da empresa. Mas o que é comprar bem? Bem, podemos dizer que a boa compra possui três características básicas. Comprar o que se pode vender, ou seja, o que gira. Negociar o máximo possível preços e prazos de pagamento. Comprar na hora certa, de acordo com o seu giro e prazo de ressuprimento. Se a empresa não possuir um controle de estoque apurado, não conseguirá saber quais são os seus produtos de giro. Além disso, perderá o poder de negociação, já que na maioria das vezes terá que comprar às pressas para repor o estoque. Estoque não vendido é capital de giro parado. Comprar com eficiência pode, além de economizar alguns milhares de reais, liberar capital de giro para a empresa. Fique atento. E finalmente chegamos à dica número 5. Renegocie os contratos de forma periodicamente, os contratos com seus fornecedores. É comum o pequeno empresário manter uma parceria duradoura com seus fornecedores. Eu diria comum e saudável até determinado ponto. Muitas vezes nos acomodamos com isso e deixamos de verificar como anda o mesmíssimo produto ou serviço fornecido por outras empresas. Sair da zona de conforto, principalmente quando temos alguém que já conhece o nosso negócio, não é fácil. Aliás, é preciso ter muito cuidado para não trocar seis por coisa nenhuma. Esta avaliação deve ser feita com muito critério, afinal a qualidade do produto ou serviço fornecido é tão ou mais importante que o preço. Se for um fornecedor estratégico para o seu negócio, então, os cuidados devem ser redobrados. Mas se você chegou à conclusão que a mudança pode ser feita sem muitos riscos para o negócio, vamos em frente. Periodicamente, eu diria entre 3 a 6 meses, isso depende aí de cada empresa, separe os seus principais fornecedores. Faça uma curva ABC, por exemplo. Quais 20% desses fornecedores representam 80% dos seus gastos? Feito isso, parta para uma cotação no mercado dos itens fornecidos por esses 20% dos seus fornecedores. É possível que existam novas empresas fornecendo esse mesmo produto ou serviço a um preço mais competitivo ou mesmo uma nova solução desconhecida quando da contratação desse fornecedor. Caso exista, por exemplo, um fornecedor com condições similares e menor preço, faça uma renegociação com seu fornecedor parceiro. Exponha a situação e peça um realinhamento de preços. Normalmente, será melhor mantê-lo em uma nova negociação do que mudar radicalmente. Agora, se tiver de fazê-lo, faça. a economia pode ser bastante significativa nesses casos. Resumindo, é preciso ficar claro que o controle de gastos nas pequenas empresas é um processo contínuo e infinito. Sempre existe espaço para melhorias, seja com produtividade ou com o surgimento de novas tecnologias. O que não pode acontecer de forma alguma é a acomodação e o desleixo com os controles financeiros. Jamais perca o controle ou duvide dos benefícios do corte de custos para a sua empresa. Mantenha os gastos necessários e corte sem piedade todo o resto. Muita atenção principalmente com os gastos fixos. Se possível, transforme-os em variáveis. Assim a sua empresa será menos afetada, por exemplo, em uma queda de vendas ou em uma crise econômica, ok? Bem, é isso por hoje. Como sempre, espero realmente que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se você gostou dessas dicas e acha que elas podem ajudar outras pessoas, não se esqueça de compartilhar o podcast com aquele seu amigo ou amiga que já é ou quer se tornar um empresário e que pode estar precisando entender um pouco mais sobre gestão financeira. Vamos juntos ajudar as pequenas empresas a organizarem as suas finanças. Bem, aqui encerro esse 11º episódio do Gestão Financeira. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau!